Arquitetura entre vistas. Um novo espaço público para o debate da arquitetura. Junta-te a mim e aos arquitetos e ateliês convidados, todos os sábados, no Spotify.
Hoje recebemos o Ateliê da Costa, na voz de, e hoje somos muitos e passo a dizer o nome de todos eles. São eles Hugo Barros, Diogo Silva, Marta Nogueira, Ricardo Fernandes, João Moraes, Artur Gouveia, Catarina Salgado e Cristina Pinto. São, na verdade, um grupo alargado de jovens arquitetos formados na Escola do Porto, Minho e Coimbra. Cada qual marca um percurso muito distinto, não só enquanto estudantes, mas também enquanto estagiários e arquitetos em escolas e ateliês nacionais e internacionais. É a partir da Póvoa de Varzim, no Porto, que se encontram para discutir arquitetura. Ateliê da Costa, o que é que vos juntou nesta procura de uma prática de arquitetura conjunta?
O ateliê é muito simples de explicar, porque o meu pai já tinha um ateliê aqui na Póvoa, lançou-me o repto para me juntar a ele, quando eu estava em Londres, no caso, e achei o repto interessante porque, talvez na Póvoa, talvez fora de um grande centro urbano, Porto e Lisboa, o arquiteto não fosse colocado num pedestral, numa posição de autor que muitas vezes eu vi colocado onde trabalhei e também onde estudei. Tentar desmontar essa posição demasiado central do arquiteto na arquitetura, enquanto figura autoral, enquanto figura de assinatura, que na verdade acaba por secundarizar a sua prática. A história que o Cisa está sempre a contar do projeto em França, que começou com grandes ideias, etc., criam a sua assinatura, publicitaram, e depois, quando era para fazer o projeto de execução, já não precisamos do senhor, porque já temos a assinatura e temos aqui o pessoal para fazer o projeto de execução. Portanto, é um bocado esta desmontagem de uma espécie de centralização artificial do arquiteto no processo produtivo da arquitetura, desde a sua concepção até à sua construção, que aqui me interessou. Haver uma espécie de secundarização pudesse trazer uma nova intervenção, uma nova capacidade, se calhar com uma nova humildade metodológica junto das pessoas, foi algo que me interessou e se calhar interessou também amigos que vieram comigo no início e pessoal que também está cá hoje.
Nesse sentido, pretendem um anonimato do autor e também um anonimato da obra, ou é exatamente o anonimato do autor para que a autoria pertença à própria obra?
O anonimato nunca é um objetivo, porque nós não temos medo nenhum de dizer como nós fizemos isto ou aquilo. Portanto, o anonimato supõe uma opacidade que nós não temos interesse, sinceramente. Há, de facto, uma questão central para mim, que era na altura em que andava a sair da faculdade, a ler Tafur e esse tipo de coisas sobre o esmagamento da arquitetura, das suas condições de experimentalismo e de capacidade de invenção com o sistema. Portanto, a dificuldade da arquitetura se recriar e se reinventar. Pareceu-me que haver pessoas para as quais a arquitetura é uma realidade mais distante, que se calhar só interessa ou para ter a assinatura na Câmara ou até para ter algum apoio construtivo, mas que, do ponto de vista do projeto, eles já têm até uma ideia bem clara. Portanto, aquela ligação quase umbilical heideggeriana entre habitar e construir está ali presente, não é? Isso interessou-me poder entrar nesses meandros e procurar ser mais uma peça na engrenagem do projeto e de uma obra, que é uma engrenagem, de facto, muito mais extensa do que a do arquiteto.
Nesse sentido da extensão, eu vejo no vosso trabalho, e penso não ser incorreto dizê-lo, que é uma importação de uns modos de fazer exteriores. Há essa vontade de trazer conhecimentos de lá de fora para cá, para dentro também?
Eu creio que é inevitável. Todos os momentos na história isso aconteceu. O românico foi importado da abadia de Cister. Desde aí e até antes daí sempre houve importação. Agora, a nossa tentativa é de fazer uma importação crítica do que vamos vendo lá fora e do que fomos experimentando lá fora. Certamente as obras que mais nos interessam até possivelmente são lá fora, nem são aqui. Quer dizer, eu creio que a arquitetura hoje também está num processo de transformação, de uma espécie de abstração durante muitos anos do discurso arquitetónico, da pele, depois mais tarde das ideias, a ideia de fazer tudo com um material só, esse tipo de abordagens que eu creio que estão cada vez mais a ser ultrapassadas por uma abordagem um pouco mais, novamente, mais realista. No fundo, a história é sempre esse pêndulo que vai desde de visões mais realistas para visões menos realistas e cá estamos nós novamente.
Posso já lançar-vos esta questão, que é a ideia de trabalhar os materiais que são simultaneamente da indústria e materiais que são mais dados à manualidade. Portanto, trazer dois campos que aparentemente são distintos, conseguem convergi-los e não destoar nenhum nem outro.
que eu acho que pode ter muito a ver com aquilo que eu estava a falar, mas uma perspectiva mais realista. Eu acho que essa questão dos materiais em bruto e ao mesmo tempo de uma certa artesania depois de algumas outras abordagens tem muito a ver com a mão de obra daqui da zona, ou seja, a gente não trabalha com empresas de construção ou com investidores mais ou menos anónimos, normalmente trabalhamos com construtores locais, com clientes relativamente locais, se pode considerar local hoje em dia. E, portanto, acho que tem muito a ver com isso, a questão dos materiais em bruto e de uma certa artesania da coisa tem a ver com, ou seja, não temos um alinhamento propriamente da construção, da parte da construção e da execução, normalmente é uma coisa muito mais intrínseca, discutimos com os serralheiros e com os carpinteiros.
E conseguem estabelecer esse diálogo direto com o serralheiro, com o carpinteiro?
Não temos há... de estabelecer, porque se não estabelecermos, as coisas aparecem feitas. Em certo sentido... Parece um bocado paradoxal, mas nós somos um elemento quase dispensável do processo produtivo, portanto, ao passo que há situações muito comuns hoje em dia de empreendimentos que é do arquiteto X ou é do arquiteto Y, ou é do... podemos ir depois mais para a lógica autoral ou mais para a lógica corporate do ateliê, não é? Mas há sempre esta coisa de o projeto é de X ou de Y e nós estamos a fazer um grande empreendimento aqui com este senhor, etc. O nosso é um bocadinho ao contrário, ninguém sabe quem é o projetista, nem vem cá por causa propriamente disso. Quando muito, acham que nós temos competências do ponto de vista do processo construtivo, por exemplo, que podem ser importantes para enriquecer nesse processo construtivo. Nós muitas vezes somos solicitados a participar na obra, em revisão de projeto, é uma coisa que nos interessa muito, a obra propriamente dita, porque há uma distância muito grande entre o projeto e a obra.
E em Portugal há mão de obra que consegue responder à ideia de projeto em obra?
Há mão de obra que consegue interpretar o projeto. Agora, se o fazem criticamente ou acriticamente, depende também do estado de evolução do projeto, depende de muitos fatores. Mas eu que estive na Suíça, que estive em Inglaterra, sinto uma diferença grande na mão de obra, isso não há dúvida nenhuma. Não é? Até porque boa parte da nossa mão de obra está lá, portanto teria que sentir. É óbvio que tem de haver um esforço por parte do projetista para fazer um diálogo, aprofundar todos os temas construtivos da obra e às vezes não construtivos, muitas vezes até há sugestões, seja dos artesãos, seja dos clientes, que nós adotamos em obra. Isso é muito comum.
E cabe também ao projeto de arquitetura pensar numa arquitetura que, no âmbito da construção, seja mais fácil de construir?
A ligação entre a ideia de projeto e a mão de obra ou a construção só se colocam de uma forma autónoma numa determinada dimensão de projeto. Ou seja, o projeto tem várias fases, né? Tem várias dimensões. E o projeto, na sua globalidade, tem de incorporar necessariamente a sua execução. Caso contrário, é simplesmente uma ideia, não é propriamente um projeto de arquitetura. Ou seja, no sentido em que a gente entende isto de uma forma mais conservadora, né? Do projeto de arquitetura existe enquanto construção. Portanto, a ideia de projeto, ou bem que se relaciona com um determinado meio de produção, ou seja, com uma determinada mão de obra que existe, ou se não a contempla, vai acabar subvertido, porque se projeta algo que não é execuível com a mão de obra existente, o que vai ser construído vai ser outra coisa, não é aquilo que se pensou. Portanto, necessariamente, as duas coisas têm de se relacionar uma com a outra, não é? Pensar, por exemplo, nas obras que o Cida construía antes dos anos 80 e depois dos anos 80 é bastante evidente nesse aspecto, não é? A ideia de projeto altera-se drasticamente a partir do momento em que entra um processo muito mais industrializado de construção, quando começa a trabalhar para fora e etc. Se trabalhares para um investidor qualquer, com uma empresa de construção altamente qualificada, o valor aí do arquiteto e da decisão da ideia de projeto e não sei o quê, tem obviamente um valor cada vez mais elevado, a tua decisão é cada vez mais autónoma. Quando estão a trabalhar para uma família aqui da Paula Barzinho para fazer a sua casa, para viver, né, a sua moradia, a ideia de projeto vai ter que responder a questões muito concretas, não é? E a pedra vai ser aquela que o senhor não sei quantas aplicou também na casa da mãe. Pronto, e portanto esta questão da ligação de projeto à construção é inevitável. Nós somos sempre o elo mais fraco, portanto a ideia até de projeto participado para nós é relativamente irónico, porque para nós participarmos no projeto é um privilégio e não é o contrário, não é propriamente a ideia do cliente participar no seu próprio projeto. Isso é inevitável, é uma questão essencial, não é?
Isso significa que quando há menos orçamento há também uma ideia precária de arquitetura? Ou desde que seja pensada desde o início, isso não acontece?
Há um mínimo para fazer arquitetura. E mesmo esse X já é pouco, à partida. E, de facto, vulgarizou-se muito ao longo dos últimos anos esta ideia de que, lá está o Pia Vittorio Aureli, o mínimo é suficiente, não é? E isso nós tentamos contrariar através do uso dos materiais, porque há muitas vezes a ideia de que, por exemplo, madeiras são coisas muito caras e tão inacessíveis. Quando começamos a olhar para o mercado das madeiras, começamos a olhar para os preços, muitas vezes notamos que as madeiras não são assim tão caras, algumas, e estão só inutilizadas por questões de gosto, às vezes. Ou seja, estão desvalorizadas no mercado, por exemplo, os contraplacados de bétula de uma classe mais inferior, que, por exemplo, usamos na casa dos meses, na casa de férias. Esse contraplacado custou 12 euros o metro quadrado. Quer dizer, isto é ridiculamente baixo. Estava muito pouco valorizada porque tinha nós, porque tinha uma série de imperfeições que não afetavam em nada a sua resistência mecânica, por exemplo. Só porque temos um orçamento de 800 euros metro quadrado para uma casa, que hoje em dia já está completamente ultrapassado, não usar tudo pladures e rodapés de PVC, não. O que o Diogo há bocado estava a dizer, a questão de haver de facto duas tipologias de clientes assim mais notórias, que são os de investidores, que pretendem de facto um pensamento de projeto e que o arquiteto fique como uma marca autoral da obra, e uma pequena família, por exemplo. É aí que nós muitas vezes notamos, e nós ensaiamos uma conferência há uns tempos, tentava fazer uma espécie de, não é uma dicotomia, mas é uma simbiose em certo sentido entre os dois. O cliente mais pequeno, de facto, é mais incontrolável nesse sentido, porque tem uma relação muito física com a obra. Temos uma casa, que é uma casa toda feita em pedra, com uma parede que pode chegar aos 70 centímetros de espessura, com parede dupla mais pedra. E isto partiu da vontade do cliente, que parece, se calhar, um pouco irracional e um pouco louco, mas na verdade vai ter alguma otimização do ponto de vista térmico, por exemplo. E até teve alguma otimização do ponto de vista dos materiais, porque a pedra é local, portanto vai ter um transporte muito curto até à obra. Isto para entrar um bocadinho nas questões mais quentes da sustentabilidade, não é? E por outro lado, um investidor, uma empresa que queira fazer um projeto, provavelmente tem uma postura muito contida, em certo sentido, de previsibilidade do negócio, de todos esses itens que estão associados ao próprio negócio. E aí nós fazemos um bocadinho como o Eros fez a Apolo, não é? Mandamos uma flecha com uma ponta com ouro a ver se a Apolo se apaixona por Dafne. Portanto, estou-me a lembrar agora do projeto que temos em que conseguimos pôr a cor da carpete azul a contrastar com o dourado das madeiras. Podemos não conseguir muita coisa, mas tentamos.
Há materiais que para vocês não têm interesse de trabalhar?
Cerâmica imita a madeira.
É que as imitações agora não são feitas por um senhor que está lá a pintar o mármore, não é suco ao lustre. É difícil, de facto há materiais que não nos interessam, sim.
Sim, mas acho que nesse caso também se põe no ponto com o que estava a falar da durabilidade dos materiais e o investimento face ao valor efetivo, do ponto de vista de sapatos, durabilidade, etc. E da própria qualidade material da coisa, o conforto, o toque, é muito diferente de caminharmos sobre um soalho, mesmo que seja multicamadas, pronto. Do que sobre um PVC, logo assim, a própria qualidade acústica do espaço também é diferente, depende da sensibilidade também de quem vai servir esse espaço. E acho que também depende um bocado do diálogo que é possível fazer, quer com o cliente, quer quem quer vai instalar, e etc.
Para mim é sempre difícil rejeitar uma coisa à partida, porque voltamos no fundo à questão central da postura, da nossa postura e da nossa posição relativa face aos outros intervenientes, né? Quase uma questão política. E nós aí tentamos ter essa humildade metodológica de não rejeitar nada à partida. Mas, de facto, há materiais que é muito difícil de trabalhá-los. Não? Claro que um cliente argumenta sempre que... Então, porquê é que vocês aceitam uma cerâmica artesanal ou uma cerâmica simples, mas se ela imita a madeira já não a aceitam? Isto é muito difícil responder. Não? Entramos, se calhar, em questões de imagem e de uma série de questões que agora não interessam muito, mas que também atravessaram o debate das últimas décadas da arquitetura.
Referiste há pouco que se antigamente as questões que se debatiam em arquitetura era a questão da pele, do material único ou das ideias, e agora nos viramos mais para uma vertente realista, é nesse sentido que vem o realismo em arquitetura, é lutar pela verdade das coisas?
Certamente como reação às últimas décadas, sim, não é? Tive contacto com uma realidade centro-europeia que era à vanguarda há 10 anos ou há 15 anos, de uma espécie de apologia da ideia única do projeto e depois o projeto estava resolvido. Eu creio que também contribuiu muito a questão do arquiteto artista, do arquiteto que tem de repente assim, uma lâmpada na cabeça e resolve o problema, também tem muito a ver com o acantonamento, se pudermos dizer, do arquiteto na questão estética. Muitas vezes as outras pessoas veem-nos como uma espécie de santo que chegou ali e vai resolver a questão estética do rodapé ou que vai pôr isto tudo incrivelmente bonito. Tem um episódio, por exemplo, muito engraçado, à saída de uma obra há uns tempos atrás, e ficou-me na memória. Estava toda a gente cheia de pó, nos casacos, nas pernas, em todo lado. E toda a gente se virou para mim no fim e foi-me sacudir o pó do casaco e disse, opá, está todo sujo e tal, limpe-se aí um bocado. E eu disse-lhes, mas vocês também estão todos sujos, tal como eu. E isto é um episódio mesmo, é só um episódio, mas eu creio que tem alguma carga do que eu estava a dizer.
Isso afasta a arquitetura de um sentido de narrativa e procura direcioná-la para uma resposta a problemas concretos e racionais?
Eu creio que afasta a arquitetura, ou afastou a arquitetura, ou ainda continua a afastar a arquitetura, de todo o processo até chegar à obra final. Portanto, nós arquitetos não podemos achar que o nosso projeto acaba no projeto. O projeto acaba na obra, e a obra é um prolongamento do projeto, se quisermos que o projeto venha a ser obra como ele estava desenhado em projeto, ou alterado ou melhorado. É isso que eu estava a dizer também o Diogo, que o contacto com as pessoas na obra venha melhorar o que estava designado em projeto, isso é incontestável. Mas eu creio que esta ideia de nos sujarmos na obra é uma coisa importante, porque assim sujamos com os outros e conseguimos ser parte do processo de construção.
Atualmente o mundo já foi tão alterado e é muito difícil chegarmos a um local que nunca foi tocado pelo homem, portanto tudo aquilo que encontramos acaba por ser um fragmento ou uma memória. Chamo para aqui uma citação de Aldo Rossi, e vou passar a citar. Sempre me interessou poder usar pedaços de mecanismos cujo sentido geral, em parte, se perdeu, até formalmente. Penso numa unidade ou num sistema feito somente de fragmentos reconstruídos. Isto da arquitetura atualmente trata-se de ser muita coisa e tentar juntar as peças até aprendermos como elas encaixam?
Sem dúvida, a ideia de todo que o Aldo Rossi tinha se perdeu-se. Eu sinto que nós somos um pequeno fragmento nisso tudo. E o nosso ofício é constantemente pressionado pelas artes, pelas especialidades, pelos clientes. Vejo que aquela coisa das partes fazem todo, isso é cada vez mais claro diante de muitos fragmentos. Né?
Claro que o nosso trabalho, em parte, é cozer várias partes para aquilo parecer um todo, isso não está em causa. Mas eu creio que há uma aceitação, lá está, realista, de poder haver fragmentos de diferentes espécies numa obra, quer dizer. As propostas da Wilder Vink, as propostas belgas mais recentes, mostram essa possibilidade e abrem um grande campo de pesquisa nesse sentido. Agora, também tenho uma crítica a fazer. Há muita da importação desse tipo de pesquisa que tem a ver com a ideia de bricolagem. Muitas vezes fala-se que agora a arquitetura pode ser bricolagem. Eu creio que se contam pelos dedos os arquitetos e os clientes que estão a fazer a obra em autoconstrução, em Portugal. Acho que também temos que temperar um pouco esse ímpeto bricolágico, porque não é assim que acontece. Isso pode ser fonte de pesquisa, e é fonte de pesquisa em muitos sítios no mundo, em particular na Bélgica, onde tem sido usado para diferentes metodologias de intervenção no espaço, mas em Portugal não há muito essa prática. Há as pessoas que fazem a obra, há as pessoas que pagam a obra, há as pessoas que desenham a obra, e isto tende a ser assim na esmagadora maioria dos casos. Há uma passagem do Rossi, acho que é na autobiografia científica, já que falaste do Rossi, que é sobre a ideia de um... Não me lembro agora do edifício, mas creio que é no Grande Canal, em Veneza. Ele fala da beleza extraordinária de uma coluna, que no fundo é uma coluna perdida no meio de um edifício de outra época.
É a coluna de Filarete no edifício...
A coluna de Filarete, exatamente. E ele já aborda essa possibilidade de o todo não ter exatamente a ver com aquela parte, mas a parte ser tão bela naquele todo que continua a ser belo, portanto, continua a ser possível, continua a ser algo que interessa.
Portanto, também na arquitetura passa a haver este olhar muito alargado e integrador de tudo aquilo que nos rodeia.
Nós gostaríamos que houvesse, aí entramos cá noutra discussão que tem a ver com o planeamento urbano. E também voltando ao Rossi, na arquitetura da cidade, né? Essa vontade de ter a arquitetura minimamente controlada no todo. Claro que isso sofreu, se calhar, um grande revés, até do ponto de vista disciplinar da arquitetura, porque, primeiro, a esmagadora maioria dos edifícios na história do mundo não foram desenhados por arquitetos, isso é um ponto assente, não é? E se calhar não tinham de ser. E se calhar o que nós estamos a fazer hoje, pelo menos falo por mim, é uma tentativa, e também tem a ver com o início, de nós termos mais uma peça quase secundária no processo produtivo, que não é secundária, mas sendo secundária, se calhar torna-se mais primordial, tem a ver com esta tentativa de desprofissionalizar arquitetura, em certo sentido, não é? Porque a arquitetura demasiado profissional também se tornou difícil de avançar com uma pesquisa mais disciplinar, em certo sentido, e artística. Nós tentamos, muitas vezes, é uma coisa que também o Manuel Mendes falava, esta ideia da prática artística como um mecanismo para conseguir resolver problemas disciplinares da arquitetura. Realmente, desde o fim da tratadística, entre aspas, ou desde o fim da ideia de aplicação da tratadística à arquitetura, temos os casos mais recentes do Palladio, do Alberti, etc., e os neopaladianismos também, Boulez, por exemplo, ou o Ledoux, e mesmo o Piranesi, em certo sentido, introduzem uma possibilidade teórica de pesquisa em arquitetura que confunde, em certo sentido, essa permanência dos tratados e das formas. O planeamento urbano também sofre disso. O culminar de todo esse processo, que é um processo interessantíssimo e para o qual todos estivemos disponíveis, o modernismo, nova objetividade, isto e aquilo, todos nós tivemos interesse em acompanhar todas essas transformações na disciplina da arquitetura, mas o culminar disso tudo é, se calhar, a cidade genérica do Kulas, é Delirious New York, tudo aquilo tem uma origem, tem uma fecundação nas transformações no iluminismo, não é? Isso aí é mais ou menos inegável. E nós agora, com esta espécie de novo realismo, de nova tentativa de assertividade ou de honestidade perante as coisas, há uma lacuna muito grande que é exatamente na leitura do todo, na leitura do planeamento urbano. Eu sinto que quando nós começamos a fazer projetos, por exemplo, estamos a fazer um projeto em Vila do Conde e há várias entidades envolvidas e ninguém consegue coordenar aquelas entidades todas. Não há um projeto urbano para três empreendimentos, não existe. E dali vão sair muitos problemas associados, que já os conseguimos identificar, mas a nossa visão serve pouco ali, porque tem de haver uma entidade que sobrevoa um bocadinho mais alto, um projetista, ou que sobrevoa um bocadinho mais alto do que os três projetistas que estão envolvidos nos projetos específicos, não é?
Eu acho que é bastante difícil falar da ideia de um todo de cidade, ou seja, esta ideia de haver um todo que pode ser cozido, que é assim uma certa ideia de unidade, não é algo que nos toca assim tanto. Provavelmente estamos mais próximos da ideia do arquipélago do Ungers, ou assim no Smithson. Acho que é mais essa ideia de...
Sem chegar ao Kulas, não é?
Sim, mas não tão longe, mas... Estou-me a lembrar, por exemplo, aqui na Póvoa, em Archibai, temos até projetos no mesmo loteamento e são radicalmente diferentes um do outro. Acho que isso já prova alguma coisa, né, de uma certa displicência em relação a essa ideia de construir uma ideia de cidade a partir de fragmentos e tal. Isto hoje em dia é tão tópico quase como a ideia dos anos 90, da ideia do edifício conceptual, da arquitetura, ou seja, diz muito mais respeito, às vezes, às condicionantes muito específicas e concretas e pontuais de cada projeto, né? Se ele nasce de um pedido ou de uma encomenda a partir de uma família, ou se, de um investidor, ou o que é que seja, né? Qual é que é o objetivo final dele, financeiro até, e isso depois dita tudo o resto. O projeto aqui é bastante maleável, acho eu.
E as vossas referências, que já nomearam algumas, surgem de uma forma lúdica ou é de uma forma mais operativa? Ou seja, nelas encontram pontos para debate e inspiração ou nelas encontram uma resposta literal?
Às vezes é uma espécie de catálogo, porque a preponderância do pedido é tão grande do cliente que o que nós fazemos é em resposta a isso. Portanto, nós não vamos impor nenhuma referência. O cliente é, numa primeira reunião, numa primeira abordagem, nós conseguimos, ou não conseguimos, mas normalmente tentamos conseguir, receber o que é que está ali de pedido e do universo e vamos à procura no nosso catálogo de referências, ver o que é que ali encaixa, é quase isso. Se isso é lúdico ou não, às vezes é mais lúdico, outras vezes é mais sério, não é? O que nós tentamos fazer é que a prática artística se sobreponha, em certo sentido, à referência inicial, porque senão é uma mera cópia, não, nem é possível ser, porque quando há um cliente que gosta assim, de uma arquitetura um pouco mais hollywoodesca, que acontece muito, não é? A tal vontade mais dionisíaca do projeto, nós às vezes vamos às referências americanas, é muito comum, às case study houses e por aí fora. E depois quando começamos a olhar para o terreno, e começamos a olhar para o terreno da case study house, vemos a brutalidade de diferença nas dimensões, por exemplo, e começamos a ficar preocupados porque não conseguimos fazer todas aquelas transições de espaços, tudo aquilo que é montado ali, é muito difícil de conseguir num terreno aqui no norte com 400 ou 500 metros quadrados, totalmente demorado, ilimitado, às vezes sem nada de especial à volta, quer dizer, e aí lá vamos nós dizer, epá, esta referência afinal, se calhar vai ficar alguma coisa, se calhar vai ficar a questão construtiva, se calhar, mas as referências estão colocadas no caldeirão e muitas delas evaporam-se.
Sendo vocês arquitetos e conhecedores de várias referências em arquitetura, também vocês podem ter um olhar informador para com o cliente que tem as suas referências que se calhar não conhece outras.
Normalmente as referências dos clientes são o Pinterest, não é? O cliente dá-nos as referências de gosto, não é? Não são referências disciplinares, em certo sentido, não são referências de arquitetura, são referências de gosto. Dessas referências de gosto nós podemos depois derivar para múltiplas referências já nossas de arquitetura, tendo o nosso campo próprio, isso é inegável. Obviamente não vamos pôr aqui o cliente a falar de Paládio, não é o objetivo.
Nem aos clientes, quer
dizer. Nem aos clientes que nós temos. Não. E aí é que está, se calhar, se há alguma novidade naquilo que nós fazemos, como muitos ateliês fazem, a novidade estará no próprio cliente, a possibilidade de acesso que nós temos àquela matéria de habitar, àquele problema. No sentido em que aquela matéria de habitar estava fora do radar da pesquisa arquitetónica. Isso é possível. Porque se calhar o pai daquele cliente construiu a casa à socapa nos anos 70. Isso é possível e isso acontece muitas vezes. E aí, daí também a estranheza da relação entre o cliente e o arquiteto. E nós temos o privilégio de construir a casa, não é?
Mas isso é também uma mudança de paradigma da arquitetura atual, porque antigamente os exemplos de arquitetura que encontramos são exemplos de arquiteturas para uma elite. Neste momento pretende-se que a arquitetura esteja ao acesso de qualquer um, ou de quase qualquer um.
Qualquer um não diria, o acesso continua a ser restrito, não é? Mas a obrigatoriedade legal de um arquiteto assinar um projeto, obviamente, alarga muito o leque de clientes, não é? Alarga não só socialmente, mas também geograficamente, porque a arquitetura, claro que era muito mais concentrada nos grandes centros urbanos, e daí, voltando à nossa questão inicial da nossa localização, quando não eram nos grandes centros urbanos, eram normalmente empreendimentos ou propostas do Estado ou alguma entidade que ia lá construir alguma coisa, e hoje em dia já existe essa possibilidade que começa agora a ser explorada do ponto de vista da pesquisa arquitetónica, de fazer coisas com mais gente, diferente gente.
Um livro.
Ou o poema contínuo, de Herbert Weller.
Um lugar.
Eu posso dizer um que me impressionou muito e até em contradição com o meu arquiteto favorito, que se calhar é a próxima pergunta, que é o Paládio. O Teatro Sabioneta do Scamozzi. Foi um lugar absolutamente excepcional.
Eu estava-me a lembrar agora de um que era a Roçadora, em tempo de nevoeiro.
Viva, lá está, mais realista.
E agora adivinhaste a próxima pergunta. Um arquiteto.
Eu já respondi, portanto, passo.
Prefiro ali na bombagem.
Um projeto vosso.
Eu estou muito, muito curiosa com a casa do César. Eu não sei se o nome tem um projeto já, que é tal casa de pedra. Não está acabada, portanto não está publicada ainda, mas eu estou muito curiosa e tenho muita expectativa em relação a essa obra.
Um projeto de outro arquiteto.
Lá com a junta do Peter Markley.
Perene ou efêmero?
Perene não existe. Mas às vezes queremos o que não existe. Nem sempre somos realistas.
Não? Regra ou exceção?
Exceção, se não forem muitas.
Obrigada, Ateliê da Costa, por nos fazerem ver que fazer diferente é possível e real. Muito obrigada também por esta conversa.
Obrigado a nós, Catarina. Tchau, tchau. Obrigado.
Tchau, tchau. Obrigada.
Segue estas e outras conversas no Spotify e no Instagram Arquitetura e Entrevistas. Partilha e deixa também as tuas ideias. Até para a semana!